Beruchim Abaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Pinchas. No término da Parashat Balak, a Parashá da semana passada, capítulo 25, versículo 6, a Torá nos relata um episódio muito triste. Vehine ish b'bnei Israel, e um homem do b'nei Israel, aproximou diante de seus irmãos uma mulher midianita, na frente dos olhos de Moshe Rabbeinu e os olhos de toda a congregação do Bnei Israel. Todos os Bnei Israel choravam na porta, na tenda de reunião, o Ohel Moed. E viu Pinchas, filho de Elazar, filho de Aaron, o sacerdote, e levantou-se dentro da congregação e tomou uma lança na sua mão. E ele foi atrás do homem de Israel na tenda e fincou nos dois, no homem de Israel e na mulher no seu ventre. Então cessou a praga de sobre os filhos de Israel. E foram os mortos na praga 24.000 pessoas. E a nossa parasha começa dizendo o seguinte, que Hashem falou para Moshe Rabbeinu, Pinchas, o filho de Elazar, o filho de Aaron, o sacerdote, ele tirou a minha cólera de sobre os filhos de Israel, ao vingar pelo meu zelo que tenho por ele, e eu não consumi os filhos de Israel com o meu zelo. Portanto, diga, eis que lhe dou a minha aliança de paz. Et briti shalom, a minha aliança de paz. E será para ele e para sua descendência um pacto de sacerdócio eterno, por haver zelado pelo seu Deus, e ele espiou sobre os filhos de Israel. Ou seja, apesar que o sacerdócio já foi dado para Aaron e seus descendentes, sabemos que foi dado para Aaron e seus descendentes que foram ungidos com ele na hora que eles assumiram o cargo de sacerdócio. Ou seja, mesmo os filhos que eles vão ganhar após de ser ungidos, se tornam Kohanim naturalmente. Diferente era o caso de Pinchas, que ele já nasceu antes, mas ele não foi ungido. Por isso, se não tivesse o incidente que nós aprendemos agora e o ato de coragem que o Pinchas tomou, jamais que ele ia se tornar um Kohen, um sacerdote. Isso levanta uma grande pergunta. Sabemos que para Avodat Hashem, servindo Hashem, recebemos uma recompensa, uma remuneração. Maior que é a nossa dedicação e nosso esforço, maior que é a recompensa. Mas Kehuná, o sacerdócio, não é apenas um assunto de uma recompensa, mas é algo que se tornou teva, uma natureza, a natureza do Aaron e seus descendentes. Quando Deus mandou ungir Aaron e seus filhos, naquela hora ele separou Aaron e seus filhos, e os tornou sagrados, conforme diz o versículo, Vayavdel Aaron lahagdisho, Kodesh Kadoshim hu ubanav ad olam. Deus separou Aaron para santificá-lo, para se tornar o santo dos santos, ele e seus descendentes até a eternidade. Mas aqueles que não fazem parte desta família, jamais que qualquer serviço pode ajudá-las para se tornar Kohanim, para se tornar sacerdotes. Ou seja, Kehuná, o sacerdócio, é algo que Hashem colocou dentro da família de Aaron como uma natureza, que Aaron e seus filhos se tornaram Betiv Am Kadosh, naturalmente sagrados e diferentes. E na realidade, encontramos essas palavras no Rashi, quando Rashi se refere a Kehuná sobre o sacerdócio. Diz o Rashi, da mesma maneira como que não dá para mudar e transformar boker para erev, dia para noite. Ou seja, nenhum esforço é capaz de modificar que o dia se torna noite ou a noite se torna dia, já que são gvulot, são limites e definições que Deus colocou em nosso mundo, que se chama Teva Habria, a natureza, a criação do mundo. Da mesma maneira, não dá para anular e desfazer o Kehuná de Aaron, o sacerdócio de Aaron e seus descendentes. Isso nos leva a uma grande pergunta. Já que Pinchas não era um Kohen, ele não foi ungido, ele nasceu antes da cerimônia de unção, como que Pinchas poderia receber uma recompensa se tornar um Kohen? Se ele não era, como que ele se tornou um sacerdote? Ou seja, apesar de Pinchas ser um neto de Aaron a Kohen, ele não foi ungido quando os outros foram. Isto colocou Pinchas numa posição que ele não é um Kohen, que ele não é um sacerdote. Como que dá para pegar alguém que não é um Kohen e torná-lo um Kohen? Após que a Torá termina a história sobre Pinchas, a Torá continua em nossa parasha nos relatando como que foi Milchemet Midian, a guerra com o povo de Midian, que foi uma consequência do incidente do Pinchas. Depois, como Hashem mandou tomar o censo do Bnei Israel. Em seguida, a parasha nos relata como que a Terra Santa foi dividida entre os Bnei Israel, como também Yoshua Bin Nun, o aluno querido de Moshe Rabbeinu, foi nomeado para ser o sucessor do Moshe Rabbeinu. E no fim, a Torá nos relata sobre Parshat HaKorbanot, leis de oferendas e sacrifícios, que muitos deles entraram em vigor apenas após a entrada na Terra Santa. Já que todos esses assuntos fazem parte da Parshá do Pinchas, podemos concluir que a entrada para a Terra Santa e todas as consequências dessa entrada têm uma ligação direta com Pinchas, que através do Pinchas se possibilitou e se abriu o caminho para entrar na Terra Santa. O Talmud, no Tratado Nedarim, nos diz, se não tivesse os Bnei Israel pecando naquele tempo, a Knissá Rishoná, a primeira entrada para a Terra Santa, já ia ser a Geulah Shlema, a redenção final e completa. Apesar que isso não aconteceu, não foi uma Geulah Shlema, não foi uma redenção inteira, mas podemos entender que vários detalhes que aconteceram quando os Bnei Israel entraram na Terra Santa são similares com aquilo que vai acontecer na Geulah Atidá, na redenção futura. Ou seja, já que nós sabemos que Pinchas, Hu Eliyahu, que Pinchas é o mesmo como Eliyahu Anavi, Eliyahu vai ser aquele que vai nos informar sobre a Geulah Shlema, sobre a redenção completa que está para acontecer eminentemente. E a Hassidut explica que a grandeza de Geulah Atidá, a nossa futura redenção, será que vai se cumprir o versículo Velo Yikanef Od Morecha, teu mestre jamais que vai se esconder. Isto significa que a manifestação divina, a luz do Ensof, a luz do infinito, jamais que vai se cobrir com vestimentas, jamais que vai se restringir. E apesar de não se restringir e não se diminuir, aquela luz tão elevada e transcendente, Meir Begilui, vai nos iluminar numa forma revelada. Hoje, aquele or, aquela luz, somente nos ilumina quando está revestida em levushim, em vestimentas, condensada e restringida, e se adaptando lefi erech olamot, conforme a necessidade dos mundos. Mas, com a vinda de Mashiach, aquela luz, tão forte, tão transcendente, infinita, sem vestimentas e sem ocultamentos, vai nos iluminar em nosso mundo. O Adam Shelemata, o ser humano em nosso mundo, chamado Adam, da palavra Adam El Elyon, comparado com Deus, que também, de uma certa forma, metaforicamente se chama Adam, foi criado Bidmut Vetzelem Shelemala, na imagem do Deus. E da mesma maneira como que nós vimos que no Adam HaElyon, no Adam superior, existem os dois níveis. O Or, a luz e a manifestação divina, como se reveste dentro dos mundos. E aquele Or, aquela luz e manifestação divina que transcende os nossos mundos. Assim também, no Adam Lemato, no ser humano aqui no nosso mundo, na sua alma, na sua Neshama, existem dois níveis. Existe a alma como que ele se reveste em suas faculdades, que basicamente se dividem em quatro níveis. Nefesh, Ruach, Neshama e Chaya. Isso é paralelo com aquela luz da Hashem que se reveste nos mundos, que se reveste nos quatro mundos básicos, Asiyah, Yetzirah, Briyah e Atzilut. Mas existe a alma como que ela transcende as suas faculdades. Que este nível da alma se chama Prinat Yechidah, o nível do Yechidah. Que Yechidah é totalmente ligado com Yachid, Yachid, e único, representando Hashem. E Yechidah, e única, representando a nossa alma, como que ela está ligada com Yachid, como a essência da Hashem. E para nós ligarmos com a luz da Hashem, que transcende as revelações dentro dos mundos, o que a Hassidut chama Or Shelemala Milashtal Shulut, aquela luz que transcende a realidade dos mundos. Devemos despertar e servir Hashem como a nossa essência, como a nossa Yechidah Shebenefesh, que transcende também as nossas faculdades reveladas. Ou seja, somente quando dedicamos nós a Hashem como Yechidah Shebenefesh, como a essência da nossa alma, a essência que transcende qualquer manifestação e qualquer revelação das nossas faculdades reveladas, ou seja, o nosso intelecto, emoções e sentimentos, e pensamento, fala e ação, podemos atrair e se ligar e conectar com Yahid, com a essência da Hashem, que significa aquela manifestação da Hashem que transcende a realidade de nossos mundos. E esse nível de Yahidah, que transcende os Kochot Agluim, as faculdades reveladas da alma, se expressa principalmente no Avodah de Mesirut Nefesh, servindo a Hashem com alto sacrifício. Que isso significa se subjugar à vontade de Hashem com plenitude total. Já que Mesirut Nefesh, esta forma de servir a Hashem, transcende Kochot Agluim, transcende as faculdades reveladas da pessoa. Já que no Sechel, já que no intelecto da pessoa, não tem motivo para Mesirut Nefesh. Não tem como explicar uma dedicação tão grande para Hashem. Ou seja, o Sechel, o nosso intelecto, é capaz de entender servir Hashem porque vamos ganhar algo maior. Kabbalat Zchar, recompensa. Mas se dedicar para Hashem, entregar a nossa vida, entregar todo o nosso ser para estar conectado e ligado com Hashem, totalmente, integralmente, é algo que o Sechel, o nosso intelecto, tem dificuldade de aceitar. E da onde que vem essa força? Vem do Yechidah, da essência da alma. E por isso percebemos que justo nas gerações de Ikved de Mashiach, que são chamadas ao calcanhar de Mashiach, nas últimas gerações antes de Mashiach, tem muito a avodá do Mesirut Nefesh, percebemos muito a necessidade de servir Hashem com alto sacrifício. O motivo é para revelar o nível de Yechidah e através disto se ligar com Yachid, que isso vai ser revelado para nós na vinda de Mashiach. E apesar que nós sabemos que Mesirut Nefesh era sempre, conforme ele explica no Tanya, que cumprir Torah e Mitzvot depende muito da nossa dedicação com Hashem, com Mesirut Nefesh, com alto sacrifício. Por isso também a geração que entrou na Terra Santa, Moshe Rabbeinu lhe mandou para ler Kriyat Shema duas vezes por dia, para falar o Shema Israel, que representa Mesirut Nefesh, alto sacrifício, duas vezes por dia. Mas não era ainda avodado Mesirut Nefesh Bepol, não era na prática ainda o alto sacrifício. O avodá Bepol, servindo a Hashem na forma prática, cumprindo Torah e Mitzvot, com Mesirut Nefesh Bepol, isso aconteceu durante a época do Ikvet de Mashiach, nas gerações próximas à vinda de Mashiach. E o motivo é, já que nós devemos nos preparar para a revelação do Etzema, ou da essência da luz da Hashem, conforme mencionamos o versículo Velo Yikanef Od Morecha, teu mestre jamais que vai se esconder de você. Por isso, já que a revelação divina vai ser revelada para todos e vai ser aquela hora, aquela luz que transcende a realidade de nossos mundos, isso vamos ser capazes de receber somente se nós vamos revelar a nossa Yechidah, a essência da nossa alma, sem vestimentas e sem manifestações. Ou seja, acima do nosso intelecto e nossas emoções. Entretanto, também Mesirut Nefesh, alto sacrifício, tem vários níveis. Pode ser uma situação quando a pessoa de fato se entrega totalmente. Ele tem Mesirut Nefesh, alto sacrifício. Mas o alto sacrifício dele possui limites. Cada vez quando vem para ele uma questão de Torah e Mitzvot, que está ligada com Mesirut Nefesh, com alto sacrifício, ele abre o Shulchan Aruch e percebe, será que ao Shulchan Aruch ele deve entregar sua vida para cumprir esta mitzvah ou para não fazer tal avera, tal pecado? Isso é nível de Mesirut Nefesh inferior. O verdadeiro conceito de Mesirut Nefesh, alto sacrifício, quando uma pessoa se entrega e se conecta para Hashem sem limites e sem fronteiras, ou seja, também no Mesirut Nefesh, do alto sacrifício dele, transcende totalmente tamvadat, totalmente razão e intelecto, e não tem contas e cálculos quando vale a pena realizar o seu Mesirut Nefesh. E isso foi o Mesirut Nefesh, o alto sacrifício de Pinchas. Além do fato que Pinchas demonstrou Mesirut Nefesh, alto sacrifício com o máximo de coragem, ele foi fazendo o Messirut Nefesh, o alto sacrifício dele sobre um assunto, se olhar no Shulchan Aruch, não tem um chiyuv, uma obrigação de entregar a vida. Mais ainda, se Pinchas ia consultar o Bedin, o tribunal rabínico, para descobrir qual que é o comportamento que ele deve tomar, ein morim lo. Os rabinos jamais iam dizer para Pinchas, cabe você agora correr o risco de entregar a tua vida. Isto se deve ao fato que a pessoa quem Pinchas matou era uma pessoa muito conhecida, ele era um príncipe, um líder de uma tribo, e o risco das pessoas em volta se vingar contra Pinchas era grande. Mas apesar de todos os riscos e todos os cálculos, Pinchas demonstrou coragem total e Messirut Nefesh auto-sacrifício de maneira mais nobre. E isto é a ligação do Pinchas com a Geulat Yidah, com a redenção que vem vindo. A Geulat Yidah, a redenção total que esperamos tanto, vai chegar a partir de uma forma de servir Hashem com Messirut Nefesh, com auto-sacrifício, que não se baseia e não leva em conta nenhum resbom, nenhuma conta e nenhum cálculo. Vai ser somente devido ao fato que tem Gilui Pchinat Yechidah, que a essência da nossa alma está revelada, e por isso a necessidade da conexão e o compromisso com Hashem é total e absoluto. E para entender este assunto melhor, encontramos no Talmud, no Tratado Baba Batra, sobre o versículo Vesamti Chatkot Shimshotaych, que Deus diz, eu vou fazer as muralhas de Yerushalayim Katkod. Chad Amar Shoam, discutir no Talmud qual que é o significado da palavra Katkod. Diz que é uma pedra preciosa, que se chama Shoam. E o outro diz, é uma pedra preciosa que se chama Yoshfe. Amar Lehu HaKadosh Baruch Hu. Veio Deus e disse, leve Kedei no Kedei, seja como e como outro. Ou seja, a palavra katkod é kedein u kedein. Seja como como outro, ou seja, tanto Shoam como também Yashfe. Qual que é a diferença entre essas pedras que se chamam Shoam e Yashfe, que eram pedras que o sumo sacerdote usava no Rosh Mishpat, que era o peitoral que o sumo sacerdote usava como uma das oito roupas que ele era obrigado a usar? Shoam é uma pedra preciosa que brilha, mas brilha com calma. E a Shve é uma pedra preciosa que é muito reflexiva e até cega as pessoas com o seu brilho. E justo isto foi o argumento no Talmud. Se a revelação divina que nós vamos obter na vinda de Mashiach vai ser milmala lemata, de cima para baixo, representando a pedra Shoam, que é uma pedra calma, ou vai ser através da elevação e purificação do mata daqueles que estão embaixo, que representa Yashfe, que é algo que é reflexivo e intenso. E Hashem diz, leve kedei no kedei. Seja assim e assim. Na vinda de Mashiach, a revelação vai ter tanto a vantagem daquilo que vem de cima para baixo e aquilo que inicia de baixo para cima do nosso trabalho aqui na Terra. A diferença entre Hamshachah e Hala'ah, entre uma influência que vem de cima para baixo ou uma elevação de baixo para cima, é que no conceito da Hamshachah milmala lamala, quando vem uma influência de cima para baixo, já que o início do processo é lamala, é o que está em cima, a luz que desce para nós é uma luz infinita. Diferente é o or que nós conseguimos despertar através do nosso serviço, já que o motivo que nos despertamos é o nosso serviço, é um or, é uma luz limitada e cerceada pelas nossas capacidades. Mas em contrapartida, também tem uma vantagem no hala'a milmata lamala, quando conseguimos uma elevação de baixo para cima. Ou seja, quando o or, quando a iluminação e influência vem de cima para baixo, sem se basear no avodat ha'tachton, naquilo que nós conseguimos, ou da nossa capacidade. Não sempre que o Tachton, aquele que está embaixo, tem a capacidade de integrar aquela influência de uma forma íntima, já que ele nunca se tornou um kli, um recipiente, para poder suportar e receber aquela influência. Por isso, apesar do or, apesar daquela influência descer e atingir a pessoa, atinge a pessoa e influencia a pessoa numa forma maquif envolvente, circundando a pessoa. sem permear a pessoa. Diferente é quando o or vem através do processo da hala'a, que o tachton, aquele que está embaixo, se elevou. Já que ele conseguiu o zichur, ele se refinou e ele se aperfeiçoou. Ele se tornou um kli, ele se tornou recipiente para poder integrar a influência de uma forma íntima e integrada com toda a sua essência. E justo isto que vai ser a grandeza da vinda de Mashiach. Nós vamos receber uma iluminação e uma influência da Hashem infinita, sem nenhum limite. E no mesmo tempo, aquela or, aquela iluminação, vai ser integrada e absorvida dentro de nós de uma forma íntima, perfeita, permeando todo o nosso ser. Uma iluminação desta forma nunca aconteceu. Isso vai ser somente na vinda de Mashiach. O Baal HaTanya diz, "Vegam kvar haya l'olamim me'ein zeh b'shat matan Torah." Algo parecido. Já aconteceu na hora quando Hashem nos deu a Torá. Mas isto é somente para nos mostrar a grandeza da revelação que ocorreu durante Matan Torah. Mas, sob o assunto dos Nivraim, das pessoas poder integrar e receber aquela luz e ter a capacidade de absorver aquela luz, isso não aconteceu nem no Matan Torah. Já que logo quando terminou Matan Torah, tudo voltou a ser aos olhos das pessoas que nem era antes, de tal forma que aconteceu o Chetor Egel, o pecado do bezerro de ouro. Mas, na vinda de Mashiach, diz Hashem, leve que dei no que dei. Nós vamos ter tanto Shoam como Yashfe, tanto uma luz totalmente transcendental, acima de todas as manifestações e revelações que nós temos no tempo presente. E no mesmo tempo vamos ganhar a capacidade de poder integrar e absorver esta iluminação de uma forma absoluta e completa. E agora vamos voltar para o início do nosso estudo. O motivo que Pinchas ganhou Kehunat Olam, sacerdócio eterno. Ou seja, Pinchas sempre era Raui Likuna. Ele sempre era uma pessoa propícia para se tornar um Kohen sacerdote. Mas antes dele tomar a atitude relatada em nossa parasha, ou seja, antes dele demonstrar Mesirut Nefesh, alto sacrifício na prática, não foi dado a ele Kehuná sacerdócio. Por quê? O motivo era para Pinchas receber Kehuná através de seu avodá, da sua forma de servir a Hashem. Isso significa que o Pinchas, ele junta ambos os kavim, ambos os extremos. Gilui Shalamala, uma revelação divina que transcende a nossa realidade e uma forma dele integrar e absorver estas revelações de uma forma íntegra e completa. Por isso, Hinenino tenlo adbriti shalom, ele ganhou paz. Paz significa quando se junta extremos. Pinchas ze Eliyahu, Pinchas está ligado com Eliyahu, sempre o conceito de juntar extremos, algo que transcende a realidade de nossos mundos e, no mesmo tempo, a capacidade de integrar e absorver mesmo uma luz tão infinita e grande e torná-la uma realidade da própria pessoa. E juntar estes dois extremos, Hamshachah, trazer uma influência de cima para baixo e Hala'ah, elevar ou mata uma realidade do nosso mundo, podemos encontrar no Avodat Adam como cada de nós deve servir a Hashem. Devemos aprender como ligar a nossa Yechidá, a essência da nossa alma, com nossas faculdades íntimas, como intelecto e sentimentos. Ou seja, não somente cumprir Torah e Mitzvot, após de ler Kriyat Shema, após de ter Mesirut Nefesh Bekoach, alto sacrifício, uma forma potencial, e depois na prática, somente servir a Hashem, como os Kochot Pnimim, como nosso intelecto e emoções. Ou seja, podemos servir a Hashem com nossas faculdades íntimas, quando elas são imbuídas com Mesirut Nefesh, com alto sacrifício, que isso também é um objetivo muito nobre, mas a exigência é mais ainda. O dia inteiro, cada de nós deve se encontrar no movimento de Mesirut Nefesh Bepoel, de alto sacrifício na prática, ou seja, que mesmo o nível de Yechidá, o nível da alma, que transcende a nossa percepção, deve iluminar a pessoa de uma forma revelada, de uma forma íntima, de tal maneira que a pessoa junta Yechidá de um lado e Pnimiyut Ukli do outro lado, integrar e se tornar recipiente do outro lado. E somente assim, quando vamos juntar esses extremos, servir a Hashem vibrando com Torah e Mitzvot de uma forma completa e íntegra, sem fronteiras e sem limites, e inspirar e influenciar nossas faculdades reveladas de uma forma que elas andam de acordo, é que, deem o que deem, vamos conseguir juntar a essência da nossa alma Yechidah com todas as nossas atividades práticas em nosso mundo. Sem dúvida, não é um objetivo fácil alcançar. Mas já que Pinchas nos mostrou o caminho, vamos aprender para se dedicar para Hashem com a nossa totalidade. Vamos aprender a se conectar e ligar com Hashem, sem cálculos, sem meios termos ou esperança de compensação. Com isso, traremos a vinda de Mashiach logo em breve. Chazak u Baruch.